Imagine a seguinte cena: um contrato de 100 mil reais sendo negociado na mesa. O produto de um dos lados é, tipo, tecnologicamente superior, o preço é super competitivo, a logística é impecável.
Certo, o cenário dos sonhos para qualquer vendedor.
Exato, o cenário perfeito. E, ainda assim, o negócio é perdido.
Mas o mais louco, não por causa de uma falha de engenharia ou porque o concorrente era mais barato.
Eu já imagino onde isso vai dar.
É, o negócio cai porque o vendedor, na hora de apresentar a proposta, tirou da pasta um catálogo de papel todo amassado e simplesmente jogou sobre a mesa.
Nossa, é um banho de água fria imediato.
Total.
E é por isso que hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai cruzar pesquisas de economia comportamental com um estudo de caso corporativo real. A missão aqui é dissecar essas armadilhas psicológicas, sabe? Aquelas invisíveis que derrubam negociações de alto nível.
E eu acho essa imersão de hoje fantástica. Porque, assim, o ambiente de negócios tenta muito se vender como um espaço de lógica pura, né? Onde planilhas e projeções de lucro ditam todas as regras.
Como se todo mundo fosse um robô tomando decisões.
Exatamente. Mas quando a gente desconstruir o que realmente acontece do outro lado da mesa, fica claro que não estamos lidando com uma calculadora. Estamos lidando com um cérebro humano.
Que é cheio de falhas, né?
Cheio de falhas, operando sobre uma carga altíssima de vieses cognitivos e buscando atalhos metabólicos o tempo todo. Então, a nossa análise de hoje é, na prática, uma mentoria intensiva sobre como a neurociência explica os erros e os acertos em vendas complexas.
E para ancorar esse nosso papo, a gente vai usar um cenário prático. Temos dois protagonistas aqui, o Carlos e o Roberto.
Perfeito. Bons exemplos deixam tudo mais claro.
Então o Carlos é um representante comercial muito focado em mobiliário corporativo de alto padrão. E do outro lado temos o Roberto, que é o dono de um showroom tradicional, um lojista super estabelecido na cidade dele.
O clássico embate entre a novidade e a tradição.
Bem isso. A missão do Carlos é fazer o Roberto comprar e expor uma linha contemporânea totalmente nova, rompendo com aquele padrão clássico que a loja do Roberto sempre vendeu.
E o que torna esse cenário incrível para a gente debater é que ele engloba todas, absolutamente todas, as camadas de resistência mental que o cérebro projeta para evitar mudanças.
Porque mudar dá trabalho, né?
Muito trabalho. Mudar gasta energia e o nosso cérebro é literalmente desenhado pela evolução para poupar calorias a todo custo. Então, entender o lado do Carlos nessa negociação não é sobre decorar técnicas de vendas engessadas.
Ah, tipo aqueles scripts prontos de telemarketing.
Isso foge totalmente disso. É sobre mapear como contornar os atalhos de defesa de quem está comprando, usando a própria biologia a nosso favor.
Afinal, a negociação não começa quando o contrato aparece na mesa, certo? Ela começa, tipo, no milissegundo em que o cérebro do comprador processa a primeira informação visual.
Com certeza. O cérebro é muito rápido em julgar.
E aqui que a estratégia do Carlos brilha demais, em contraste com aquele vendedor do catálogo amassado que eu comentei no início. O Carlos entra na loja do Roberto com um traje impecável, usa um tablet de altíssima definição para essas apresentações.
Ele já estabelece uma autoridade visual aí.
Mas o detalhe que eu achei mais genial é que ele traz consigo apenas um item físico. Não é uma cadeira inteira, não é um catálogo de 300 páginas, é só um puxador de gaveta metálico com verniz fosco, extremamente denso e pesado.
Nossa, essa é uma aplicação brilhante da cognição corporificada.
Cognição corporificada? Deixa eu ver se entendi. É a ideia de que o corpo afeta a mente.
Exato, e atuando junto com o famoso efeito halo. Olha só, quando o Roberto pega esse puxador, o peso físico do metal cria uma resposta imediata e tátil no cérebro dele.
Tipo uma âncora de qualidade.
Precisamente. Estudos de psicologia sensorial mostram que nós, humanos, associamos o peso físico a coisas como importância e gravidade abstratas. Uma coisa pesada parece ter mais valor.
Ah, igual quando a gente pega um celular novo e se ele for muito leve, a gente acha que é de brinquedo falso.
O exemplo perfeito. Ao sentir aquele material frio e denso do puxador, o efeito halo entra em ação. O cérebro do Roberto pega a qualidade dessa pequena peça tangível e instantaneamente irradia essa percepção de excelência para todo aquele portfólio invisível que o Carlos está vendendo.
Mas espera aí, deixa eu colocar o meu chapéu de cética aqui. Eu fico pensando, o efeito halo é muito poderoso sim, mas ele não evapora no instante em que a realidade financeira bate na porta.
Como assim?
Quer dizer, um puxador de gaveta bonito e pesado não apaga o fato de que o Carlos está prestes a pedir um investimento, sei lá, de R$ 3.000 por conjunto para um lojista super conservador. A barreira do orçamento não corta esse efeito halo pela raiz?
Cortaria, sem dúvida cortaria. Se o Carlos apresentasse o preço de forma absoluta. E esse é o erro da maioria das pessoas em vendas.
Jogar o preço seco na mesa?
É. Se o Carlos simplesmente disser: "Ah, custa R$ 3.000", a amígdala do Roberto dispara na hora.
A amígdala é aquele centro de processamento de medo, né?
Isso. O centro de ameaças do cérebro. Na biologia evolutiva, perder recursos é uma ameaça real à sobrevivência. Então, ver um número grande saindo do caixa ativa as mesmas matrizes de dor neural que uma lesão física ativaria. Dói de verdade no cérebro.
Caramba, a pessoa literalmente sente dor ao gastar dinheiro?
Sente dor. Mas o Carlos entende a mecânica da ancoragem e o que chamamos de efeito de enquadramento.
Ah, o framing. A sacada dele aqui é cirúrgica. Ele não apresenta os R$ 3.000 como um muro gigante. Ele reenquadra a informação focando, tipo, na diluição e no ganho.
Ele muda a perspectiva do número.
Ele argumenta algo na linha de: olha, Roberto, o investimento inicial representa R$ 100 por dia no primeiro mês. E mais, nas lojas parceiras, essa linha aumentou o ticket médio em 35%, com o índice de satisfação batendo 92%.
E o mecanismo por trás dessa frase é fascinante. O valor para nossa mente nunca é absoluto. Ele é inteiramente contextual.
Depende de como a gente olha para ele.
Totalmente. Quando o cérebro escuta R$ 100 por dia, o córtex pré-frontal processa isso como um micro-risco. É algo tolerável, algo que não é grande o suficiente para acionar o alarme da amígdala.
É o preço de um almoço bom e um café. Não assusta.
Exato. E ao mesmo tempo, quando ele joga os 92% de satisfação, ele inunda o sistema de recompensa do Roberto. O cérebro processa uma chance de 92% de ganho de uma forma fundamentalmente mais otimista do que se o vendedor dissesse, por exemplo, que há apenas 8% de risco de devolução.
Sendo que, na matemática, a estatística e o custo real são exatamente os mesmos. Mas a arquitetura da informação mudou o estado metabólico do Roberto.
Ele acalmou a dor do preço.
É, o Carlos resolveu o impacto inicial. Só que os números perdem o sentido se o ego do comprador se sentir ameaçado pela inovação, não é?
Ah, o ego. Esse é o maior sabotador de qualquer mesa de reunião.
E é aí que entra o atrito psicológico mais pesado da nossa história. O Roberto vira para o Carlos com aquela confiança inabalável e diz que móveis amadeirados não vendem mais, que o mercado só quer acabamento cinza.
Baseado em que ele diz isso?
Então, porque ele viu uns vídeos sobre tendências no Instagram e diz que sabe muito bem o que o consumidor da cidade dele quer.
Nossa, todos nós já presenciamos o efeito Dunning-Kruger em ação, não é?
Com certeza, aquela falsa confiança de quem sabe muito pouco sobre o assunto.
Mas o que é crucial entender aqui é que em um ambiente de negócios B2B de alto risco, esse Dunning-Kruger muitas vezes não é só arrogância. Ele funciona como um mecanismo de defesa.
Como assim, uma defesa contra o risco?
Sim, o Roberto não é apenas super confiante devido à falta de conhecimento profundo. Ele está usando essa tendência que viu no Instagram como um escudo para mascarar a insegurança real dele.
Quer investir um capital alto em um estoque que ele não conhece bem?
Precisamente. Ele tem medo de encalhar o produto.
Entendi. E se o Carlos tentar dar uma aula, né? Rebater dizendo: ah, você tá errado, os meus gráficos de mercado mostram o contrário. Ele ataca o ego do Roberto.
E atacar o ego fecha as portas da lógica instantaneamente. Ninguém ouve mais nada.
Exato. Então, o que a gente tira dessa análise é uma técnica muito elegante de validação estratégica. O Carlos não combate a afirmação do Roberto, ele acolhe.
Ele joga a favor da força do oponente.
Isso. Ele diz algo como: Roberto, você tem toda a razão, o acabamento cinza realmente cresceu muito. Com isso, ele abaixa os escudos do Roberto, valida a inteligência do cara e só então introduz o dado novo de forma suave.
E qual é o dado novo?
Ele mostra que, embora o cinza domine os escritores mais operacionais, o amadeirado premium, que é justamente a nova linha dele, cresceu 40% mais nas salas de CEOs e nas diretorias.
Onde a margem de lucro é muito maior.
Brilhante.
E perceba como ele constrói a ponte. Ele não precisou destruir o conhecimento anterior do lojista. Ele simplesmente adicionou uma nova prateleira de informações acima daquela que já existia.
Aham, mas olha, o verdadeiro teste de fogo acontece logo em seguida, porque o Roberto tenta uma última barreira de teimosia, uma barreira que eu acho que está muito ancorada naquela ilusão do entendimento.
É, o cérebro sempre tenta achar um motivo para dizer não.
Sim. O Roberto decreta que o consumidor da região dele só procura preço baixo, fechando totalmente a porta para produtos de alto padrão.
E como o Carlos reage a isso?
É aqui que eu levanto uma sobrancelha e te pergunto. Porque o Carlos usa perguntas socráticas. Ele contorna a teimosia para levar o cliente a concordar com ele sozinho. Mas a linha entre influência estruturada e manipulação pura não fica meio turva aí?
Essa é uma excelente provocação. E é uma distinção fundamental que precisamos fazer sobre os limites da arquitetura de decisões.
Porque, no fim das contas, o objetivo do Carlos é empurrar a linha nova para ele.
Sim, o objetivo é a venda. Mas o ponto-chave não é sobre fazer o Roberto se render ou ser enganado. É sobre como a mente do Roberto processa a descoberta da própria falha lógica.
Entendi. E qual seria a diferença prática para manipulação, então?
Manipular seria, por exemplo, reter dados reais de mercado. Ou o Carlos mentir sobre a margem de lucro só para fechar um negócio que ele sabe que é insustentável para a loja. O que o Carlos faz é puramente estrutural e ético. A ilusão do entendimento acontece quando a gente acha que compreende um sistema complexo inteiro só porque conhecemos partes isoladas dele.
Ah, o Roberto conhece quem entra na loja dele. Ele sabe o ticket médio de quem pisa ali.
Exato. Mas ele não conhece quem não entra na loja dele.
A demanda reprimida que está indo para os concorrentes.
Perfeito. Então o Carlos faz perguntas que iluminam exatamente esse ponto cego, mas sem apontar o dedo na cara do Roberto. Ele pergunta, me diz uma coisa, Roberto. Quantos grandes projetos de arquitetura corporativa foram fechados aqui na cidade neste último trimestre?
Nossa, ele joga isca.
E complementa. E se os arquitetos desses projetos gigantes não encontram móveis de alto padrão aqui no seu showroom, para onde você acha que eles estão canalizando essas compras milionárias?
Ah, que jogada! É a quebra do viés de confirmação.
Exatamente. Quando o Roberto é forçado a tentar responder essa pergunta internamente, o cérebro dele dá uma travada. O próprio Roberto identifica a lacuna. A genialidade de não entregar a resposta pronta é que as pessoas não resistem às conclusões que elas mesmas criam.
Faz todo sentido. Ninguém gosta de ser corrigido, mas todo mundo ama ter uma epifania.
Isso. Ao perceber que os clientes mais lucrativos da região estão simplesmente ignorando a loja dele e comprando em polos maiores porque ele só oferece produtos básicos, o Roberto destrói a própria objeção. O Carlos não precisou chamá-lo de míope. A arquitetura da pergunta fez o Roberto colocar os óculos sozinho.
É uma transição de perspectiva incrível. Mas isso me leva ao próximo obstáculo, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos.
Por que traiçoeiro?
Porque vai muito além da mesa de reunião entre os dois. O Roberto pode até estar intelectualmente convencido. A epifania bateu, mas ele não opera no vácuo, né?
Ninguém toma decisão sem pensar no impacto social.
Pois é, ele pensa nos outros lojistas, na equipe dele, no que a cidade vai falar. Aí entramos direto na dinâmica do nosso cérebro social. Ele sofre uma descarga de ansiedade só de pensar em ser o único a dar um passo fora do padrão na região dele.
É, essa é a biologia do instinto de bando operando em força máxima. Na nossa evolução como espécie, afastar-se da tribo não era apenas uma decisão ousada ou de liderança. Era uma sentença de morte.
Virava um moço de predador.
Literalmente. O nosso cérebro mapeou o isolamento como uma dor profunda, um risco existencial. E no ecossistema de negócios modernos, estar isolado e errar significa falência. É o puro medo de ficar de fora, o famoso viés de conformidade. E o Carlos sabe que não pode lutar contra isso pedindo para o Roberto ser um rebelde inovador.
Se ele pedir isso, O cortisol do Roberto vai lá no teto.
Dispara. O cérebro entra em modo de pânico.
Então, o que o Carlos faz é inverter a polaridade desse medo. Ele detalha na conversa que os principais escritórios da capital e as grandes lojas das cidades vizinhas já migraram seus showrooms inteiramente para essa linha contemporânea.
Ele muda a referência de qual é a tribo segura.
Exato. Ele cria a imagem de uma nova tribo. Uma tribo de tubarões do mercado, onde todo mundo já está aproveitando a nova onda.
E com isso, o mecanismo do FOMO, aquele medo intenso de ficar de fora, contorna o córtex pré-frontal e atinge a amígdala por um ângulo completamente diferente e muito mais persuasivo.
O risco inaceitável deixa de ser, ah, não posso investir no novo.
Isso. O risco inaceitável passa a ser, eu não posso ficar para trás vendendo o velho enquanto a minha concorrência avança e domina o mercado premium. O instinto de conformidade do Roberto agora o empurra em direção à compra. É a única forma dele garantir a segurança dentro desse novo bando vencedor.
O medo de perder a boiada puxa ele para frente. Só que, pensa comigo, resolver a cabeça do dono da loja é apenas metade do caminho.
Com certeza. Ele precisa vender o produto depois.
Pois é, de nada adianta um showroom super inovador, cheio de novidades, se a equipe de vendas da loja está mentalmente derrotada. E na nossa análise, a equipe do Roberto está operando num piloto automático de negatividade absurda.
Reclamando dos clientes.
Só reclamando. Dizendo que ninguém tem dinheiro, que a economia secou, que é impossível vender. É o que acontece quando o contágio emocional toma conta de um salão de vendas. E convenhamos, isso não se resolve apenas com tapinhas nas costas ou frases motivacionais vazias.
Nem um pouco. Esse contágio emocional, que acontece através dos neurônios espelho, é letal num ambiente comercial.
Neurônios espelho são aqueles que fazem a gente bocejar quando vê alguém bocejando?
Exatamente. Eles espelham o comportamento de quem está perto. Se a equipe entra numa espiral letárgica, os clientes entram na loja, percebem a microexpressão de desinteresse no rosto do vendedor e vão embora, sem comprar.
O que, ironicamente, acaba provando para a equipe que o mercado está ruim.
É um ciclo vicioso horrível. Eles perdem completamente a capacidade de metacognição.
E como a gente traduz metacognição para quem não é da área?
Metacognição é, literalmente, a nossa habilidade de observar e avaliar os nossos próprios pensamentos de forma crítica. É pensar sobre o que se está pensando. Quando a equipe perde isso, eles começam a confundir a fadiga momentânea que estão sentindo com uma verdade absoluta sobre a macroeconomia da cidade.
Eles acham que o cansaço deles é a realidade do mercado. E como o Carlos consegue aplicar um choque de realidade para resgatar essa metacognição na equipe? Porque ele não é o chefe deles, né?
Mas ele atua como um facilitador. Ele faz uma intervenção no treinamento e pede que eles tragam à memória a venda mais difícil que já conseguiram reverter na carreira. Ele joga uma provocação muito boa.
É, eu lembro dessa parte. Ele pergunta, pessoal, naquele dia específico em que vocês fecharam um negócio impossível, o mercado estava magicamente favorável do nada? Ou foi a energia, a preparação e a postura de vocês que virou o jogo?
É uma pergunta de quebra de estado. Ao forçar o resgate dessa memória bem específica, o Carlos obriga o cérebro dos vendedores a sair da amígdala reativa, aquela área que só quer reclamar e fugir, e os força a voltar a ativar as áreas de função executiva superior.
Ele força a galera a raciocinar.
Sim. Quando eles analisam o próprio comportamento passado de sucesso, eles conseguem separar o estado emocional ruim do momento atual da capacidade técnica real que eles possuem para fechar negócios difíceis.
É quase uma reinicialização do sistema operacional da equipe.
Perfeito. Sem essa quebra de padrão, a profecia autorrealizável dos vendedores destruiria toda a estratégia usada do Roberto já na primeira semana.
O que nos leva, enfim, a última peça desse ecossistema de vendas corporativas. O dono comprou a ideia, a equipe está com energia no nível certo de novo, mas tem sempre um mas, né?
Sempre tem o cliente final.
E no caso deles, os clientes finais não compram móveis corporativos de alto padrão sozinhos. Eles contratam arquitetos. E os arquitetos que são parceiros da loja têm um problema gigantesco de inércia.
O famoso conforto do hábito.
Sim. Eles usam as mesmas especificações, os mesmos blocos em 3D, as mesmas marcas nos projetos de interiores há, tipo, 15 anos.
E essa inércia, é importante dizer, não é apenas preguiça, é eficiência metabólica extrema do cérebro deles.
O cérebro poupando energia de novo.
Sempre. O cérebro de um arquiteto sênior já tem circuitos neurais hiperotimizados para usar os catálogos antigos. A informação flui sem nenhum atrito. Exigir que eles passem a projetar com uma linha de móveis inteiramente nova, com novas medidas, novas modulações e texturas.
É um pesadelo mental para eles.
É forçar o cérebro a gastar uma quantidade enorme de energia para construir novos caminhos neurais.
É uma analogia muito clara se a gente pensar em tecnologia, né? É tipo pegar um usuário que domina todos os atalhos do Windows de olhos fechados há 20 anos e no meio de um projeto super complexo com prazo apertado, entregar um Mac na mão dele.
Ele vai querer atirar o computador na parede.
Exato. Não importa se o Mac tem um design muito melhor. O atrito de ter que aprender um novo sistema operacional no meio do fogo cruzado gera uma rejeição imediata.
É muita carga cognitiva. E a solução tradicional da maioria das empresas, que é simplesmente mandar um arquivo PDF com os lançamentos por e-mail, obviamente não constrói novas redes neurais no cérebro de ninguém.
Um e-mail com anexo não muda um hábito de 15 anos.
De jeito nenhum. Ler um PDF é uma atividade passiva, de baixíssimo impacto sensorial. Para induzir a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de alterar sua própria estrutura e criar conexões novas, você precisa de coisas muito mais fortes. Precisa de sobrecarga sensorial, imersão e uma associação recompensadora.
E o Carlos entende muito bem essa neurobiologia da mudança de hábito. A ideia dele é fantástica. Ele propõe ao Roberto criar um workshop físico e imersivo lá dentro da loja.
Ele tira as pessoas do digital e traz para o real.
E durante esse workshop, não tem ninguém projetando aqueles slides chatos com bullet points.
Acabou o modelo de palestra entediante.
Totalmente. Os arquitetos são colocados para manipular as novas amostras de materiais fisicamente. Eles sentem as texturas inéditas do verniz com as mãos, pestam as combinações de cores sob diferentes iluminações da loja, montando aqueles painéis conceituais de materiais ali mesmo, na hora.
E o que está acontecendo nesse exato momento, em um nível químico dentro da cabeça deles, é uma inundação de dopamina. Ela é gerada justamente por essa novidade tátil e visual. O movimento físico de manipular as peças oxigena o cérebro. E, o mais importante, contorna a resistência inicial do córtex pré-frontal, que antes só tentava evitar o esforço chato de aprender algo novo.
Em vez de ser um trabalho árduo, vira um recreio criativo.
Exato. Em uma única tarde bem montada, essa experiência imersiva começa a hackear as vias neurais antigas dos profissionais. Ao associar a nova linha de móveis a uma experiência de design criativa e muito tátil, o estresse agudo da mudança é substituído pelo prazer da descoberta. O Carlos transforma a loja do Roberto em um polo de inovação simplesmente porque ele entende como o cérebro de um arquiteto absorve o novo.
É brilhante. Então, olha só, quando a gente junta todas essas peças que dissecamos hoje, vemos uma evolução brutal do papel de quem vende.
Uma transformação de mentalidade.
É. Começamos com aquela figura ultrapassada do representante comercial, que muitas vezes é visto apenas como um tirador de pedidos, né? Alguém que é totalmente refém do humor do mercado e da teimosia dos clientes.
O cara do catálogo amassado?
Esse mesmo. Mas através dessa nossa imersão de hoje, vimos o Carlos operar como um verdadeiro mestre da arquitetura de decisões. Ele ativou o efeito halo com um único componente sensorial, pesado e de alto nível. Ele transformou a dor financeira do preço em uma percepção de lucro por meio do reenquadramento.
E não parou por aí. Ele lidou com o ego inflamado do lojista e com aquela falsa confiança, não com argumentos hostis, mas usando validação estratégica. E fez as perguntas certas para iluminar os pontos cegos que o próprio comprador tinha sem ofender.
E aí mitigou o medo tribal do isolamento, canalizando o instinto de conformidade a favor da inovação, mudando o grupo de referência. E, por fim, destravou a biologia da neuroplasticidade dos arquitetos, transformando atrito cognitivo em engajamento tátil e dopamina.
É uma engenharia comportamental incrivelmente completa, do começo ao fim do ecossistema de vendas.
E, para quem nos acompanha, A grande razão pela qual a gente quis dissecar todo esse processo aqui hoje não é apenas para otimizar vendas num ambiente B2B corporativo. É porque essa dinâmica central de como a mente funciona se aplica a qualquer pessoa.
Em absolutamente todas as áreas. Nós vivemos negociando ideias o tempo todo, todos os dias.
Sim. Seja para tentar convencer a diretoria da sua empresa a adotar um software novo, seja para alinhar o escopo de um projeto com um parceiro difícil que não quer ceder, ou simplesmente argumentar sobre a mudança de um processo interno chato com a sua equipe.
A lição estrutural que fica disso tudo é que romper a inércia e superar a resistência alheia quase nunca se alcança por meio do confronto direto, ou usando a força bruta da razão, empurrando dados goela abaixo.
Porque, como a gente viu, a verdadeira influência só acontece quando você constrói o cenário de tal forma que o outro cérebro chegue sozinho à conclusão de que a sua ideia é o caminho de menor risco e de maior recompensa para ele. É sempre sobre conduzir, nunca sobre empurrar.
É ser o arquiteto da decisão.
Exatamente. Isso nos deixa com uma provocação bem profunda para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje. A gente adora a narrativa reconfortante de que somos criaturas altamente racionais e analíticas, né? Os mestres do nosso próprio destino corporativo e financeiro.
Todo mundo adora achar que é 100% lógico.
Pois é. Mas se a gente tentar mapear as decisões mais críticas que tomamos apenas na última semana, seja julgando o potencial de um novo parceiro de negócios nos primeiros 3 segundos de contato, seja a sua visão da nossa opinião verdadeira em uma reunião só porque a maioria da sala já estava balançando a cabeça em concordância, a minha pergunta é: quantas dessas nossas escolhas que nós juramos de pé junto terem sido rigorosamente pensadas e calculadas foram, na dura realidade da nossa biologia, apenas o nosso cérebro escolhendo em completo silêncio a rota de menor resistência metabólica? Pense bem sobre isso até a nossa próxima imersão. Um abraço e até lá!